sei que tu não falhas. Maior é o Deus que habita.
Vamos dizer de novo, sei que está.
Eu sei que estás comigo a todo instante. Não estás distante.
Levante suas mãos. Diga isso, querido.
Aqui.
Estás aqui, Senhor.
Não me desamparas.
Nunca sozinho.
Sei que tu não falhas.
Porque maior.
Maior é o Deus que habita.
Maior é o Deus. Diga isso, maior.
Maior.
Você sabia disso, querido? Maior é o Deus.
Maior é o Deus.
Aleluia. Diga para o teu vizinho: maior é o Deus que habita em você. Maior é a provisão que habita em você. Maior é a alegria que habita em você. Maior é a paz que habita em você. Maior é a direção de Deus, a voz de Deus que habita em você. Aleluia. Pode se assentar, dê uma salva de palmas para o grupo de louvor. Aleluia. Dê uma salva de palmas para a nossa diaconia maravilhosa, para a nossa equipe de comunicação. E agora eu quero que você dê uma salva de palmas, bate o pé, para as nossas tias e tios do departamento infantil. Pelo amor de Deus. Em nome de Jesus, uma honra tremenda, gigantesca, está aqui com o nosso amigo, pastor, mentor, o boss, Thiago Borba. Eu queria aproveitar que estou honrando o Borba, eu queria pedir para toda essa família Borba ficar de pé. Quem sabe que essa família, por favor, quem sabe que essa família de pastores é um sucesso para essa igreja, irmão? Vamos dar uma salva de palmas, vamos honrar eles essa manhã. Obrigado, pastorzão, obrigado por tudo que vocês têm feito. Esses filhos, sendo pastor nessa igreja, não há maior recompensa que isso. A família do Senhor é um exemplo para nós. Nós amamos, amém? E vem no culto da família. Quando que é o culto da família, pastor? Quarta-feira. Quem vem no culto da família aqui? Quem gosta da bandinha aí? Coisa boa. Irmãos, um membro da igreja pediu a visita para o pastor. E o pastor foi visitar. Chegou lá, o pastor bateu na porta. Bateu, chamou e nada. Então o pastor resolveu pegar o seu cartão de contato. Quem lembra do cartãozinho? Hoje em dia não usa mais, né? O cartãozinho, e colocou atrás do cartão Apocalipse 3:20. Deixou debaixo da porta do membro. Domingo no culto, o diácono trouxe o mesmo cartão para o pastor que estava sentado aqui na frente. O irmão tinha escrito embaixo de Apocalipse 3:20. Ele escreveu Gênesis 3:10. Quem quer saber o que está escrito? Apocalipse 3:20 está escrito: eis que estou à porta e bato. O irmão respondeu Gênesis 3:10 e disse: ouvi a tua voz e tive medo, pois estava nu. Ouvi a tua voz, me escondi, pois tive medo e estava nu. Quem gostou da piada? 4 pessoas, amém. Quero pedir para a minha equipe de Orlando ficar de pé. Quem está aqui, por favor, pode ficar de pé. Doug, Leandro, pastor Vicente está onde? Cadê o Vicente? Vicente está fazendo um treinamento lá na diaconia, irmãos. Ele está usando a camiseta que é de estagiário, né? De trainee por 3 meses, né? Se passar, você vai servir na diaconia, tá, Diana? Quero honrar também meu sogro, minha sogra. Fica de pé, por favor. É sogro, é sogra, é investidor, é patrocinador, é amigo. Uma salva de palmas para eles, por favor. Amém. E também quero mostrar para você a minha família maravilhosa. Criança é um negócio impressionante, né? Eles tiram o melhor de vocês, né? Como pode? Quando você está perto, eles enchem sua paciência. Quando você está longe, você fica com saudade. Quem está comigo aí? Ana Raquel, minha esposa, minha princesa, casamos em 2011. O Borba fez parte do casamento, meu irmão. Casou junto, tem culpa. Dieguinho está com 8 anos hoje, Joaninha aqui do lado de cá está com 6. E Gabi, a raspa do tacho, está com 3, amém? a Ana Raquel começou a conversar a respeito do 4, eu liguei para o médico e falei, o senhor faz vasectomia? Ele falou, faço, marca para mim um urgente. Já resolvi, vamos ficar só com 3 mesmo, amém? Então essa é a família consumada, selada. E eu quero honrar eles essa manhã, que é muito bom estar em casa. Esse é o ano da família, fala para o teu vizinho, esse é o ano da família. Fala para ele, esse é o ano de cuidar dos nossos. E Deus tem confirmado essa palavra, amém? Mas essa manhã, irmãos, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre... Qual que é o tema mesmo, DJ? O tema do mês é... Identidade, memórias e destino. E o que eu quero falar com vocês é, repita comigo, quem não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Você tomou café, irmãos? Repete comigo forte, quem não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. É muito interessante, irmãos, eu tive o privilégio. Hoje eu sou ministro do Verbo da Vida, ordenado, e também sou ministro do Ministério Kenneth Reagan, lá de Tulsa, em Oklahoma. E eu tive o privilégio de morar 2 anos lá em Tulsa, e servi o pastor Reagan, servi o Rema lá, servi a igreja, servi em diversos departamentos, servi na escola de oração, enfim, servi. Fala para o teu vizinho, servi é tudo. Você está servindo? Pergunta para ele. Fala para ele, se você não serve, vírgula, não serve. Quem pegou? Agora sim, se você está de manhã aqui, é porque você serve, né, irmão? Essa mensagem é só para quem está online, sentado no sofá. Amém? Então a gente teve o privilégio de servir e estar lá e conhecer mais, irmãos. E está bem próximo da visão. E eu queria passar para vocês essa manhã a importância do seu lugar aí. Existe um termo em inglês que a gente fala take for granted, que significa, não tem tradução, mas ele seria mais ou menos assim, não dar valor àquilo que você tem. Eu queria que vocês entendessem que vocês são a igreja sede do Verbo da Vida. Tem uma imagem que eu coloquei aí, não sei se deu tempo. Quero dizer que vocês são a sede. Sede significa a entidade mais importante de todas. Sede significa a primeira. Sede significa como um filho mais velho. O que o filho mais velho faz, os filhos que estão vindo vão fazer também. Porque eu sei que vocês estão aqui, e é o seu dia a dia, essa é a sua igreja, mas amém. Mas você já se perguntou, por que talvez tantas regras? Por que tem que seguir a gente? Quem serve na igreja aí? Por que é importante o que eu posto no Instagram? Quem sabe o que eu estou dizendo? Por que é importante as coisas que eu faço, com quem eu ando? Irmãos, eu queria passar essa visão para você de quem está de fora. Vocês são a igreja sede, vocês são o nosso referencial no mundo. Irmãos, o Campina Grande já ficou pequeno e faz tempo que ficou pequeno. Eu queria que vocês entendessem que o que está acontecendo aqui escorre para o mundo inteiro. Quantas obras nós temos fora do Brasil, irmãos? Quantas igrejas, quantas coisas estão acontecendo? Eu queria te sintonizar e dizer que o mundo, todos os ministros, todos nós pastores, essas mais de 100 mil visualizações que nós temos no site, no aplicativo, tudo que acontece, todas as pregações, todo o mundo, Verbo da Vida, o nosso mundo, Verbo da Vida, está de olho em você. E você que está aqui tem uma oportunidade única de servir, de participar dos primeiros frutos. Amém? Irmão, toda vez que o pastor Tiago subir aqui para ministrar, toda vez que o nosso apóstolo Guto subir para ministrar, você tem que entender, ei, está vindo ordens lá de cima, e nós precisamos honrar isso. Deus não nos chamou, irmãos, para fazer uma nova visão. Deus nos chamou para entender de onde nós viemos e saber aonde nós estamos indo. Eu vou te falar, irmãos, eu estou num país que apesar de ter muitas regalias para quem vai passar as férias, é um país com muitas dificuldades. O povo trabalha demais. Não tem salário igual vocês, igual nós temos aqui no Brasil. É um país que trabalha por base de horas. É um país que quanto mais você trabalha, mais você faz. Se você trabalha no sábado, você ganha mais. Se você trabalha no domingo, você ganha o dobro. É um país onde as pessoas simplesmente não conseguem servir. Eu quero te sintonizar, porque às vezes você vê os missionários chegando nos Estados Unidos e fala assim: a gente não precisa. Precisa, irmãos, de pessoas integrais. Amém? Então eles têm feito um trabalho maravilhoso lá, e Deus tem mandado mais gente. Nós estamos levantando um exército. Você tem algumas fotos aqui, depois você pode acompanhar na conferência, na reunião de pastores, nós compartilhamos. E tudo isso, irmãos, é necessário para correr com uma visão que Deus nos deu. Amém? Falei, eu sou da sede. Eu sou da primeira. Por que é tão difícil? Por que não? Não é difícil, irmãos. Você é padrão. Paulo diz para Timóteo: torna-te pessoalmente padrão de boas obras, padrão na pureza, padrão em tudo que você faz. O seu objetivo, irmãos, é o mesmo objetivo do filho do pastor. Quem sabe o que eu estou falando? Quem sabe que o filho do pastor não pode fazer tudo o que qualquer um pode fazer? Tem algum filho de pastor aí? Se você está aqui nessa manhã, você vai virar apóstolo, filho de pastor, domingo de manhã, amém? Deixa eu falar, essa igreja é uma igreja que está debaixo do ministério. O que vocês fazem, nós estamos olhando. Façam comigo. Nós estamos de olho em vocês. O Vicênio está aqui como prova disso. Ele é líder da nossa diaconia, está servindo, está pegando o sistema, tá? Você, fala comigo, eu sou uma igreja global. Eu queria que vocês entendessem isso, amém? A importância. E por isso você vai ter que abrir a sua mente, irmãos, porque Deus quer derramar e vai derramar muitas coisas nesse lugar. O nosso templo tem que ser o melhor e vai ser o melhor. A nossa cidade vai ser a melhor. Estou falando Campina Grande, porque Deus escolheu essa cidade para ser um farol para todo mundo, irmãos. Amém? E não é o ministério que vai fazer, quem vai fazer é você. Aqui em Atos capítulo 15, abra comigo. Quem está recebendo alguma coisa aí? Quatro pessoas. Olha que interessante que aconteceu aqui em Atos capítulo 15. A partir do versículo 1. Alguns indivíduos que desceram da Judeia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Versículo 2. Tendo havia da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém. Fala comigo, Jerusalém. Aos apóstolos e presbíteros, com respeito a esta situação. Aqui em Atos nós temos duas igrejas. A mágica que eu estava lá, parei aqui, né? Aqui em Atos nós temos duas igrejas fortes: a igreja de Jerusalém, que é a primeira, e a igreja de Antioquia, no qual levantou Paulo, Barnabé. E estava tendo essa discussão na igreja de Antioquia. O que eles fizeram? Vamos para a sede. Vamos ver o que a sede diz. Vamos ver o que a sede está pregando. Vocês estão vivos, irmão? Faz um sinal, mexe a cabeça, faz alguma coisa, pelo amor de Deus. Me ajuda a pregar aí. Ele estava tendo uma discussão. Não, para ser salvo tem que seguir as leis. Não, mas não sou um salvo pela graça? Jesus não acabou de salvar aquele assassino do lado dele na cruz? Como é que eu tenho que voltar e fazer a lei? E a Bíblia fala que foi uma discussão intensa. Aliás, Paulo, tudo que ele fazia era intenso, né, irmão? Quem tem amigo Paulo aí? É melhor que ele seja seu amigo do que seu inimigo, hein? Não vai dar. Nós aqui, fora, nós aqui, a segunda, terceira, quarta, quinquagésima igreja, nós aqui nos Estados Unidos, nós aqui em qualquer lugar do mundo, temos as nossas dúvidas, os nossos problemas. Como que nós vamos resolver isso? O que a sede diz? O que a sede faz? O que a sede prega? O que a sede está dizendo? Quem está ouvindo o que eu estou dizendo? Esse é o seu papel. Fala para o teu vizinho: Você faz parte da sede. Você é o primeiro filho. A sua honra é dobrada, mas a sua responsabilidade também. Oh, glória a Deus! Quem está animado aí? Os diáconos, se o povo correr, manda eles correrem para cá, por favor. Amém? Em nome de Jesus. Eles estavam discutindo como é que é a salvação, como é que consola. Irmãos, vamos para Jerusalém. E chegou lá, tinha quem? Tiago. Tiago estava lá, Pedro estava lá, João estava lá. Quem lembra do episódio de Pedro, quando tinha fome, foi orar? Deus desceu o lençol com todas as espécies de animais e répteis, coisas que Pedro nunca poderia ter comido na antiga aliança, na aliança que ele estava presente, como judeu. Deus falou, mata aí. Então, espera aí, Deus sempre falou que não posso. Agora Deus fala, mata e come. A teologia dele estava em curto circuito. Não era a respeito da regra, da comida que Deus queria falar. Deus estava ensinando ali algo muito maior. O que aconteceu no momento que ele estava lá? Bateu-se a porta dele, gentios. E o anjo falou, vai lá. Ele perplexo ainda. O que será que aconteceu? Deus falou para não comer, agora fala para comer. Ele perplexo. Bateu na porta e o anjo fala com ele. Está aí, dois irmãos, segue eles. Os irmãos não eram judeus. E ali foi a primeira vez que a mensagem que os discípulos acharam que era só para o povo judeu saiu para o mundo todo. Não era a respeito de comida, era a respeito de quebrar tradições, de quebrar conceitos, porque a lei chegou até o Novo Testamento. Mas sabe quem que foi, quem que chegou no Novo Testamento? O próprio Deus se fez carne e habitou entre nós. Amém? E nós vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. A Bíblia fala que antigamente Deus falava pelos profetas aos pais, né, de diversas formas, por muitas maneiras, mas nessa última estação, nessa última dispensação, Deus nos falou através do seu Filho, que não é a sombra, que é a expressão exata do seu ser. Amém? Jesus é a salvação. Existe salvação no Antigo Testamento? Existe salvação para aqueles que criam na vinda de Jesus. Mas Jesus é a salvação em manifestação. Jesus é a verdade em manifestação. Jesus é a graça em manifestação. Dá um aleluia aí. Dá um glória a Deus. Amém, amém. Então Pedro foi. E Pedro já, cara, achei que Jesus era só para os judeus. Quer saber? Eu não vou entrar nessa enrascada sozinho não. Pegou uns testemunhos. Vamos junto. Pedro chegou lá e falou, o que, que eu vou pregar? Prega a mesma coisa que pregou em Atos capítulo 3. Como Jesus nasceu do meio do judeu, como Davi disse, como os profetas disseram, e agora vocês mataram. Mas ele ressuscitou, arrependei-vos. Pedro estava pregando o mesmo discurso. De repente, a Bíblia fala que enquanto ele falava, caiu o Espírito Santo. Aí ele falou assim, não é possível, o que aconteceu lá? É para eles também? Começaram a falar em línguas, começaram a profetizar. E Pedro só queria saber, pessoal aí, vocês estão fazendo live? Estão tirando foto? Estão vendo o que está acontecendo? Eu não estou fazendo nada, só estou pregando a palavra. De repente Pedro volta para a igreja, para a sede, aonde tudo acontece. E ali eles começam a estabelecer como será a visão da nossa igreja. Fala uau. Quero que você entenda, irmãos, que essa é a igreja número um. Fala, eu sou número um. Pode falar bastante que você é número um, irmãos. Pode falar, porque a sua honra não é maior que a sua responsabilidade. Pode falar mesmo que você é número um. Amém? Pode ficar à vontade. Mas eu quero só te trazer esse parecer da onde você veio. Aí você que está chegando na igreja agora, você que está visitando, você que está vendo esse áudio aqui, esse vídeo, depois de algum tempo está perguntando, pastor, então eu não vou nessa igreja não, eu não vou me envolver. Eu falo, não, existe uma oportunidade para você ímpar, única, de estar aqui. Irmãos, nós tivemos agora na nossa igreja a escola ministerial. Todos os membros da diretoria passaram pela nossa igreja. Que honra para nós. Você sabia que existem igrejas que não tem escola, a escola do ministro, nem nunca terá, nunca sediará? E os ministros estão onde? Estão aqui sentados nessa fileira, todo domingo com vocês. A minha oração tem sido lá para a nossa igreja, e eu oro isso para vocês, se você me permite nessa manhã, é fazer como aquele servo. O profeta tinha dado uma palavra forte, o rei mandou matar, acordou uma manhã, um monte em volta da cidade, em volta da sua casa, do seu bairro, tinha carros e carros do exército do rei para mandar prender o profeta. O seu servo então chega e fala: Senhor, eu ia falar lascou, mas não vou falar não. Senhor, deu ruim. Ele sentado falou: Senhor, abra os olhos do meu servo, para que ele possa ver qual é a verdadeira situação hoje. E a Bíblia diz que os olhos dele se abriu, e coberto pelo monte que cercava a cidade, havia um exército de carruagens, e para quem é pentecostal aí que eu sou, de fogo. Amém ou amém, irmãos? Eu oro para que você possa entender, irmãos, a oportunidade que está diante de vocês. Não, pastor, mas nós temos 120 ministros. Pastor, mas nós temos tanta... Eu sei, irmão, mas faça a sua parte. Existe uma parte que somente você pode fazer. Existe uma engrenagem que você pode, que só você pode girar. Existe um corpo que precisa de você. E quanto mais se você disponibilizar para fazer parte, colocar o seu talento em multiplicação, mais coisas vai acontecer. Não existe treinamento melhor do que estar em uma igreja local, se submeter a uma liderança, ferro com ferro, ó a bendita escala. Quem ama a escala aí, meu irmão? Por que você vem na igreja hoje? Foi porque eu amo a Deus? Não, porque eu tenho uma escala. Que seja, mas venha, cumpra, desenvolva a disciplina, desenvolva o prestar conta. Irmãos, eu servi em uma igreja que não era Verbo da Vida, mais de 12 anos da minha vida. Não tinha nenhuma perspectiva de eu sair do meu lugar, de eu sair do meu mundinho, de eu sair da minha rotina. Não tinha nenhuma perspectiva. Mas Deus mandou o pastor Borba. Uma conexão. Uma associação. Deus não precisa, irmãos, da sua ajuda. Deus, Ele quer ver fidelidade nos nossos corações. Pergunta ao teu vizinho: o que é ser igreja? É servir uns aos outros, irmãos. Igreja não é um cinema que você senta, avalia o filme e vai embora. Não, igreja é um organismo vivo, aonde você se envolve, aonde você tem um líder, aonde você tem pessoas que você ama, aonde você serve pessoas. Pastor, eu sou chamado para as nações. Você não consegue nem vir todo domingo para a igreja, irmão. Não consegue nem cumprir uma escala, não consegue nem chegar no horário, não consegue nem prestar conta. Não vai dar certo, irmão. Estou pregando hoje, vai saber quando eu prego de novo. Vou falar, não vai dar certo. Não vai. Todo ministro tem uma jornada onde fidelidade, resiliência é desenvolvida. Pergunta-me, como é que se desenvolve isso, pastor? Obrigado pelo seu interesse na mensagem. Na pancada. Quando você só faz o que quer, quem está fazendo não é você, é o seu querer. Quando você faz o que tem que fazer, você está vivendo por algo maior. Isso fala de viver por princípios. Sabe o que vai acontecer? Quando você precisar perdoar, você vai perdoar. Quando você precisar andar uma milha a mais, você vai andar. Porque você aprendeu a viver por princípios e não por emoções. Quantos irmãos aí fora vão atrás do maior evento? Quantos aí fora vão atrás do oba-oba? Não há crescimento nos eventos. Escreve isso em algum lugar. Nenhum evento promove crescimento. O evento promove para te animar, para te empurrar, para te tirar de uma situação e botar em outra, para te dar um empurrão. É como uma criança aprendendo a andar de bicicleta. Você vai empurrando, não é isso? Mas se a criança, quando chegar, não, ela mesma não aprender a pedalar, não há evento que vai sustentar essa pessoa. Aonde eu desenvolvo isso, pastor? Servindo, estando na igreja, sendo parte de uma visão. Irmão, é tão bom ouvir e obedecer. Eu sei que nós estamos na época da mídia social, todo mundo quer dar opinião. Ei, mas se ninguém pediu, guarda. A igreja precisa mais do seu braço do que a sua opinião. É muito bom dar opinião aí. Você não tem peso de responsabilidade alguma. Você só vê, isso eu concordo, isso eu não concordo, isso eu gosto, isso eu não gosto. Esses dias a gente estava conversando de mudar de casa, que a casa que nós estamos não está aguentando mais minha família. As paredes estão caindo, os negócios lá estão sinistros. Os meninos quando pegam para brincar, as casas do americano lá tremem, irmão. Casa lá é tudo de madeira. Quem vê os furacão que leva a casa embora? É porque as casas é tudo de madeira mesmo. E conversando com a Ana de algumas opções, o Dieguinho, sem querer, ele ouviu, que ele estava longe. Eu não quero mudar, eu não quero. Diego, esse não é assunto para você. Quando eu e sua mãe definir, nós vamos passar a informação para você. Fica tranquilo que Deus vai cuidar da sua vida e da nossa. Vai lá jogar seu videogame, vai servir onde você tem que servir, fica no seu departamento, cuida daquilo que você pode ser fiel, deixa com a minha parte, eu vou fazer. Quem está entendendo alguma coisa aí? Quando você fica olhando para os lados, você perde a visão daquilo que está na sua frente. Repita comigo, ninguém pode ser fiel fazendo nada. O que requer dos dispenseiros é que em todos eles sejam encontrados falando bem, vestindo bem, fiéis, requerido. Pastor, não tenho nada para fazer, você não está servindo. Dá oferta no culto desses, esses caras são da fé. Irmãos, se você não tem nada para ser fiel, você não está sendo treinado. Quem tem criança pequena aí? Quantas vezes a gente tem que falar? Pega o sapato, põe na sapateira, joga a meia no lugar, pega o prato, bota na pia. Quantas vezes, irmãos? Agora, se você não ensinar agora, você vai ter que cuidar dele quando tiver 40 anos de idade. Então, se você não sabe de onde você vem, você não sabe aonde você está indo. Deixa eu falar, você vem de um lugar bom. Esse púlpito aqui, esse lugar, a posição de autoridade espiritual que Deus concedeu ao Verbo da Vida, você precisa entender. Se você é um ministro, e você fica só pensando, quando eu vou ministrar, o que vão achar de mim, como é que vai ser a foto, você não entendeu ainda a visão, o peso, o tamanho da responsabilidade, que é ser Verbo da Vida, numa nação onde todos os princípios estão falindo. Fica de pé, vamos orar para Deus abrir nossos olhos essa manhã. Você que está online, eu vou orar para que Deus conceda para você essa visão. Que lugar bom que eu estou plantado. Que lugar seguro que eu estou plantado. Ai, não estou gostando do que o ministério está fazendo. Você não tem que gostar de nada, desculpa. Toma conta da sua esfera. Você não vai prestar conta da esfera de atuação dos outros. Você vai prestar conta só da sua. Deus procura para nós, para Ele, pessoas. Quando Saul se reprovou, Naquele último pecado de Saul, de desobediência, de orgulho, Saul estava endemoniado. Literalmente, ele estava endemoniado. Mas o último pecado que ele fez, Deus falou para Samuel: Samuel, esquece desse rapaz, chega, porque eu já achei para mim um homem segundo o meu coração. Seja fiel no que você está fazendo, irmão. Consagre a Deus o que você está fazendo. A Bíblia diz em Colossenses: fazei tudo para o Senhor, como se fosse para o Senhor, cientes que receberei do Senhor a recompensa. E para isso não há injustiça. Todos que servem a Deus, Ele recompensará. Eu quero te animar a servir, irmãos. Eu quero te animar a servir melhor, a dar o seu melhor. Ah, pastor, mas não, você precisa servir, você precisa dar, você precisa, irmão, se desenvolver. A pessoa chega para mim e fala: pastor, cheguei do Brasil, estou à disposição, tamo junto, vou fazer o que for preciso. Tá bom, irmão, está precisando fazer? Não, pastor, mas isso aí eu não faço não. Quem serve, repita comigo: serve aonde precisa. Aí essa pessoa, vou falar de mim, tá? Não vou falar do pastor Borba, porque o Borba é top. Vou falar de mim. Essa pessoa que chega com preferências, ela não é um alívio para mim, ela é um peso. Porque eu tenho que achar um lugar para encaixar ela, para ela treinar. Quem é alívio chega: pastor, que tá mais, qual o departamento? Qual é o lugar que mais está precisando de ajuda? Meu Deus, quase que eu choro, que até me arrepia. Poucos conhecem esse princípio de aliviar os outros. As pessoas querem fazer o que querem. Ei, no reino de Deus não tem fazer o que quer. Tem as tarefas. Repita comigo: eu faço o que não quero, para depois fazer o que eu quero. A criança, irmãos, até chegar 18, 19, 20 anos de idade, se ela se submeter ao treinamento do seu pai e da sua mãe, eles serão um adulto fantástico, suprido, resolvido na vida, que sabe o que fazer, que sabe como cuidar das suas coisas, que sabe cuidar dos recursos, que sabe cuidar da sua casa, que honra. Esse tempo de 8 até 16 anos não é o tempo da criança fazer o que quer fazer, é o tempo de fazer coisas que vão gerar estruturas nelas. Depois ela vai falar, depois que ela sair do rema com 18 anos, aí ela vai saber o que ela vai fazer, aí ela vai saber qual profissão escolher, aí ela vai poder escolher. Quantos de nós aqui, irmãos, ou você que está ouvindo, você ainda é um bebê na sua caminhada de servir? E tá tudo bem, você é uma criança, você está se desenvolvendo. Mas eu estou falando da parte de Deus para você. Você precisa servir. Você precisa ser fiel a algo. Não importa aonde é. Eu estou com algo no meu coração para contar. Vou contar. Eu estava na igreja lá, no começo, e de repente um irmão me liga. Fala: pastor, senta aí para você escutar essa conversa. Para a música, que o negócio é sério. Um irmão me liga e fala: pastor, está acontecendo uns problemas aqui na minha igreja, e eu vou mandar meu dízimo para você. Você está começando a sua igreja, meu dízimo é pesado, vai te ajudar. Eu pensei na minha cabeça: Nossa Senhora, que conversa que é essa? Aí depois já veio, a sabedoria veio e falou assim: nem pergunta o valor, para não ter tentação, não é isso, irmão? Vocês não têm tentação. Falei: irmão, Deus criou uma ordem. O seu pastor, ele é o presidente da sua igreja. Aí é o lugar dos seus dízimos. não importa a quantidade. Ele falou, mas pastor, ele está tendo má administração. Aí eu falei, irmão, não é da sua conta. Não, mas o dízimo que eu dou, ele poderia fazer, não é da sua conta, não é da sua responsabilidade. Eu acho que eu estou falando isso, porque talvez tenham pessoas perguntando assim, ar-condicionado para quê? Para quê? Podia investir em melhor lugar? Ei, não é da sua conta! Qual é a visão, pastor? O que Deus falou para você? Tamo junto. De discurso, de bolso, de atitude. E quem falar o contrário, fala, ei, nosso pastor é homem de Deus. Vamos continuar sendo fiel a Ele. Nós somos a primeira igreja do Verbo da Vida. Nós somos o padrão de todas as igrejas. Nós somos o primeiro filho. O mundo está olhando para nós. Se prepare, irmãos, porque o que Deus vai fazer nesse lugar, vai revestir esse lugar com riqueza. Vai completar esse lugar com as cadeiras, com o ambiente perfeito. Você fala no meio de Campina Grande. Sim, porque essa é a vontade de Deus. Ah, poderia jogar o dinheiro em outro lugar? Poderia. Foi a mesma reclamação que Judas fez quando a mulher chegou e quebrou um perfume nos pés de Jesus que valia um ano de trabalho. E o ladrão olhou e falou aqui, nossa, um ano de trabalho desperdiçado em 15 minutinhos de adoração. Não poderia pegar e dar para os pobres? É aquele, ó, é ladrão. Amém? Faz assim para mim. Pai, abra os nossos olhos. Para que a gente possa entender aonde você nos colocou. Que lugar. Obrigado, Senhor. Irmãos, eu estudei nos Estados Unidos. Eu vi muita coisa lá. E eu vou te falar. Lá é o berço da nossa fé. Da palavra da fé. Mas escuta de quem morou, de quem conhece. Não há ministério como o nosso ministério.